Este é um podcast M80.
Aproxeguem-se e aproxeguem-se.
Aproxeguem-se.
O lado B.
Das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Estavam sincronizadas. Subiram à cadeira à mesma altura, fizeram o mesmo movimento e arrastaram.
É verdade.
Sim, sim, só para fazer aqui o contexto, hoje a Susana Romana não vai dizer nada, porque a Susana faltou neste dia, portanto ela não vai dizer nada no podcast. Depois, nós achamos que vocês são as pessoas indicadas e perfeitas para falar sobre esta grande temática que vai acontecer agora no lado B das manhãs da M80. As duas já estão a olhar para nós com aquele ar de...
Não sabem.
Até tenho medo. Dois, as não sabem sobre o que é que vão falar. Sabemos.
Podem marcar-se seguras, porque vai ser inofensivo.
Sim.
A propósito de hoje estarmos a falar sobre o Instagram e a propósito de pedirmos para ultrapassar os 200 mil e termos conseguido, nós pensamos, vamos tornar este assunto no lado B, que é como engajar.
Sim. Para já... Como é que se faz como é que se engaja?
Como é que se engaja? Ou seja,
acho que vocês as três são feitas para me ensinar isso, a engajar.
Vamos engajar. Queremos dicas para quem quer aumentar um pouco o seu
engage.
Instagram e mais seguidores. Vou fazendo perguntas e vocês vão...
Portanto,
coisa e
Carolina
tal.
Ferreira, nossa Digital Cenas, a nossa Carolina Guerreira, nossa
produtora,
uma das nossas
cenas.
Super produtora Senior On Air Sense.
Mas também
é
Gen Z, por isso
não sei o que é que tu quer fazer, mas sim.
Já ganhou. Eu acho que ser espontâneo e dizer a verdade no Instagram é logo meio caminho andado.
Pronto,
meio caminho andado para correr bem.
Portanto,
repare só como a nossa Carolina Guerreira deu já a primeira dica incrível. Seja orgânico, não é? Seja orgânico,
natural.
Seja real.
É verdade. Eu acho que sim.
Roda mais uma vez para te ouvirmos melhor.
Ai, Nossa Senhora.
O que é que és, pá?
Não, é aquilo. Não, é esta
já
parte.
Já
esta
as liguei,
parte,
já
esta
as liguei, já estão
assim,
todas altas.
Assim.
Pronto,
amor. Assim, roda assim mais
okay,
um bocadinho.
Então vá.
Isso!
Portanto, sermos todas orgânicas. Mais.
Sim, sem dúvida.
Ou seja, não inventar grandes coisas. Ou uma pessoa que não se é. É mais
exato,
por aí.
Sim. Até porque, por vezes, é capaz de correr mal, não é?
Uhum. Mais cedo ou
mais
tarde.
Depois,
não é?
Quem sabe também vai lá aparecer e dizer isso. E depois, porque. E eu acho que nós já falámos nisto aqui, inclusive no lado B, que é. Também não é bom falarmos daquilo que não sabemos. E
não
há
percebemos.
Muitas... Sim, isto normalmente toca mais às áreas específicas e mais, se calhar, da ciência, não é?
Uhum.
Virmos com as técnicas e as dicas de uma coisa que não estudámos para
não
isso.
Somos especialistas, por exemplo, quando
exatamente.
Falamos de alimentação,
nutrição,
saúde, esses tipos de coisas. Sim, sim. Mas também te digo uma coisa, nós quando falamos, sobretudo os três, eu, a Ana e a Susana, resguardamos sempre a dizer que funciona para nós.
É na
não
ótica
quer dizer
do
que
utilizador.
Exatamente.
Não, claro.
E na dúvida, consultar sempre
mas
o veterinário
é
ou o médico. Eu não andar atrás, ela faz não, sempre
mas,
isso.
Mas isso é a diferença entre ser orgânico, não é?
Exatamente.
Quando tu dizes isto é o que funciona para mim, estás a ser honesto, estás
claro,
a dizer
claro,
a pôr
claro.
O lado orgânico e não. Isto são as 5 dicas infalíveis para.
Eu até penso que na China vai ser considerado crime professar sobre uma área na qual tu não tens especialidade
formação,
académica.
Não.
Muito bem.
Ou seja,
exato.
Tem que haver um fundamento científico por trás de.
Não sei se a meta é essa, mas o caminho tem que ser por aí.
Ou não dizes. Pronto, qual é a hora ideal para fazer um post? Não é uma story, um post. Depende de pessoa para pessoa?
Sim, depende de página para página. E depois é muito... Por exemplo, nós agora utilizamos uma aplicação, não sei se pode chamar assim, para agendar os nossos posts, que supostamente diz lá também as horas ideais. É muito recente isto, portanto não dá para perceber se realmente aquilo são as horas ideais ou não. Mas depende sempre também do tipo de post à hora que é. Portanto, eu acho que, pá, não sei, não quero estar aqui a dizer,
mas
lá está, não tenho formação nesta parte de métrica.
Sim.
Mas à minha realidade, exato, não acho que haja uma resposta certa.
Mas podemos depreender que para um target é 80, gente que trabalha, que tem filhos,
os
etc.
Os posts das manhãs normalmente resultam bem. Logo manhã, eu acho que também é aquela questão de...
É mesmo graxista.
Não, calma, da hora da manhã.
Ah, não é das manhãs, é da hora da manhã.
Eu pensava até que era a hora de almoço, quando as pessoas vão almoçar, param um bocadinho
também.
E fazem um scrollzinho. E a hora
e depende depois
do jantar.
Mas, por exemplo, à hora do almoço, se calhar se for um vídeo, um reel, resulta, porque a pessoa está ali, uma pausa. Agora, se cá para responder a uma pergunta, como às vezes
é
ligado. Mas depois, por exemplo, e isto aqui no contexto de rádio, também é diferente o nosso caso, porque se eu fizer um post que vocês, também é o vosso tema, vocês acabam por falar nisso, remete para lá ou vice-versa, e acaba por haver uma maior ligação àquele post, porque as pessoas vão lá comentar ou vocês vão lá ver respostas.
A pergunta obrigatória agora para a nossa Carolina Guerreiro, que tem estado a ouvir aqui atentamente. E em quarteira, como é que funciona? Está linda. Porque a Carolina... Adoro-te. Porque a Carolina de quarteira, estou-me sempre a meter com ela. Fora da brincadeira, tu ligas muito às tuas redes sociais?
Não, ligo muito.
Sentes-te fora da tua geração, nesse sentido?
Sim, um bocadinho. Eu já fui mais. Já publiquei muito mais. Hoje em dia sou um bocado desligada.
Mas é não porque o teu trabalho rouba-te muita atenção.
Tu não és desligada, tu és ligada àquilo que importa. E o que importa é o que está para lá das redes sociais, amor.
É isso. Eu confesso que eu não me lembro sequer. Tipo, às vezes para tirar fotos, às vezes quero ter uma foto com a minha mãe ou com o meu pai e não tenho. Pá, não me lembro sequer. Estou com eles e nem...
Eu vou-vos dizer a verdade. Este foi na sexta-feira à noite. Estávamos a rever o Lilo & Stitch, o live action.
Sim.
E
pá,
eu já vi aquilo umas duas ou três vezes. Vi no cinema, back a back. E estava a ver com as miúdas. E a Vitória, pá, isto fez-me um ring a bell outra vez. Pai, para que é que tu estás a dizer? E costumo ouvir isto, mas meti logo a vê-la no saco. Pai, por que é que tu estás a dizer que estás a ver o filme se quando nós estamos a ver o filme, e eu sei que tu já viste mais vezes, pai, mas se nós quando estamos a ver o filme estás a mexer no telefone? Ela não disse agarrado, já foi uma vitória.
Não,
mas estás a mexer no telefone. E de facto, pá, o telefone, as redes sociais e os gadgets roubam tempo. E tempo é aquilo que nós temos mais de precioso com quem nós queremos. Pá. Não é o amor, rouba tempo. E tempo depois reflete-se em amor. E de facto, às vezes é tão fácil nós cairmos nessa armadilha, nesse buraco, que é estar ali e nem nos damos a perceber que estamos errados ao telefone.
O meu já disse. Tipo, quando eu lhe digo, caramba, pronto, pá, O meu é, adora ver golos e coisas de vídeos de mundiais que passaram. Ele sabe que o Maradona marcou um golo com uma mão. Ele sabe tudo. É um assunto que lhe interessa. E eu disse, pá, Vicente, já chega. Tipo, já estás aí há muito tempo. Eu sei que, por exemplo, não é ver reelsinhos, é um conteúdo, mas mesmo assim, tipo, oh, Vicente, já chega, não sei o quê, estás muito tempo. E ele já respondeu para mim e já ao pai também, tipo, ah, vocês também estão sempre no telemóvel.
Porque daqui a 20 anos, aquilo que vai ficar é quando nós estivermos lá. Quando nós estivemos verdadeiramente lá. E nós somos os dois pais, vocês as duas ainda não, mas nós somos os dois. E nós sabemos perfeitamente a diferença quando estamos lá verdadeiramente ou quando estamos lá com o telefone na mão. E é tão diferente uma coisa da outra. E é tão diferente o próprio comportamento dos miúdos como muda connosco pais. Portanto, não te preocupes que não acho que estás fora da bola. Estás aí na bola, estás aí no campo certo, claramente, Carolina.
Mas agora, por exemplo, houve a altura do MySpace, houve a altura do i5, depois entrou o Facebook e tomou tudo de assalto. Veio o Instagram e o TikTok. Mas não há previsão de outra a surgir, ou há?
Que eu saiba, não.
Acho que não.
É assim, há coisas que depois também vão tentando. Por exemplo, quando o Threads, que é junto com o Instagram. Eu também, na verdade, não sei bem.
Aquilo era tipo
fora.
Um Twitter, na
mas
verdade.
Mas não foi muito longe, não é? E eu sinto que... acho que a última que foi o quê? O Be Real, que meio que resultou.
Também. A minha sobrinha faz isso, do Be Real.
Exato.
Há quem ainda use muito.
Eu nem sei o que é o Be Real.
Eu só sei por causa da Mercedes, porque ela fez um post e eu vi que dizia embaixo Be Real.
Olha, deixem-me partilhar convosco. A mim assusta-me, choca-me a malta que tem filhos da nossa idade, 7, 8, 9. E cujos filhos já têm Instagram e já utilizam o Instagram para ser influencers ou para estar aí a conversar para os amiguinhos e já para venderem coisas e para partilharem experiências. É pá, são crianças, não têm maturidade sequer, não têm tempo ainda para maturar o cérebro. E os pais incentivam a fazer isso. É pá, não, choca-me, desculpa, se calhar sou retrógrado.
Porque envolve dinheiro, Paulo. A partir do momento em que envolve dinheiro e eles dizem que criam contas para os filhos, e nós é o efeito, como é que se chamava? O outro do bacalhau e o alho. É o efeito Saúl, porque é o que se dizia na altura, para onde é que ia o dinheiro do pequeno Saúl, dos concertos do pequeno Saúl, e etc e tal. Mas é lei, as leis existem para regular este tipo de coisas, digo eu.
E isto ainda é tudo relativamente recente, não é? Estas coisas, as redes sociais têm 20 anos, vai se calhar só agora, passado uma geração, é que nós estamos a perceber o que é que está a acontecer com este tipo de comportamento.
Sim, mas a tua profissão, Carolina, relacionada com as redes sociais, é de facto um sem fim. Há falta de pessoal para gerir marcas e empresas, não é?
Porque
vocês são muito assediados, tipo...
Sim, e porque é uma coisa do momento, não é? E então há sempre muita coisa a acontecer, a fazer e novas ideias.
E tu vais-te atualizando, tipo, lês, assistes a coisas?
Sim, eu acho que faz parte. E depois é este pau de dois bicos, que é preciso estar nas redes também.
É verdade. Okay. Não dizemos que não.
A nossa Susana Romana retira muita inspiração para os macaquinhos e etc.
E mesmo em termos de, às vezes, ascensão de lugares, a perda de lugares, às vezes o número de seguidores, eu não estou de acordo com isto, mas às vezes influencia muito a contratação ou não contratação, mais exposição, menos exposição, a dimensão do profissional consoante o número que tem. Se eu concordo, não.
Sim, aí já é um
É muito escuro, mas que está a ser seguido por muitos, por muitas áreas da nossa. Por muitos nichos da nossa área.
E também há o contrário. Às vezes há certas empresas que são mais fechadas e que preferem até malta que não tenha muita exposição, que não se exponha muito nas redes sociais e
para não desviar o foco,
mais empresarial.
Não é?
Acho que acontece muito isso.
Tu partilhas muito de quarteira nas tuas redes sociais.
Ai,
tão linda, gosto tanto dela.
Olha, hoje ainda não postei fotos de que fui a Vila Nova de Cerveira este fim de semana. Tenho que postar.
Qual é que foi o teu último? Olha, o vosso último post, qual é que foi? Vamos lá, mostrem lá.
Eu não me lembro, não tenho aqui o telefone.
Aí está, a bater-se. Aí está, olha, ser orgânica, aí está, verdade. Então vai lá buscar o teu telefone enquanto a Carolina vai.
Eu não tenho, mas eu sei qual é o meu.
Então vai,
manda
aí.
O da rádio.
O meu rebentou a internet.
Temos, então, ok. Então
o meu rebentou a internet na passada.
Qual é que foi o teu, Amori? Diz lá.
Do Benfica, coloquei os jogadores todos a segurar a camisola do Benfica assinada por eles para o Vicente. Foi um evento no Seixal que eu apresentei, fiz de host e isto envolvia estar lá todo o plantel, então, até a assinatura de Mourinho.
Eu vi. Incrível, pá. Incrível. Já está. Incrível os teus dados. Mas também deixa-me dizer...
as partilhas e daquele conteúdo, uma loucura mesmo.
Mas comparado...
Só apareço uma vez numa fotografia com o Rafa, porque foi o Rafa a pedir para eu aparecer, que ele disse não, aparece, ele está com aquela cara séria. As pessoas não sabem o quão simpático ele foi até a fotografia. Tipo, ah não, deixa que aparecer porque eu não sou fotogénico, só vai ficar bem contigo.
Ana, qual é o teu Instagram?
Ana M. Moreira.
Portanto, e se vá ver o post da Ana, de facto está tornou-se aquilo que se chama viralizou. Mas se acha que aquele post é grande, devia então conhecer a Ana ao vivo e ouvi-la na rádio. Ainda é maior.
Aquilo
é verdade.
Lindo.
Se nós pensarmos bem, aquilo
foi
o quê? Aquilo é apenas uma amostra daquilo que nós somos, pai. E quando olhamos para aqueles dados, somos de facto muito pequenininhos no Instagram, porque depois na vida real, e nós já o sentimos várias vezes em público, muito maiores. E agora não estamos a ser modestos. O teu, Ana Carolina Ferreira?
O meu foi um conjunto de fotos quando eu estive com uma amiga minha na Disney em novembro, mas ela fazia anos e portanto eu partilhei. E o Paulo, quando eu cheguei cá, tiveste o fim de semana na Disney. Estava lá escrito que não. Mas
e então? E eu não leio, só vejo.
É outro problema também das redes sociais, que
as pessoas não
leem.
Uma pessoa perde tempo com o caption.
Fazer um bom copy.
Mas por acaso, agora vou aproveitar muito rápido para dizer que nós tivemos uma vez a discutir exatamente isto, porque estávamos indecisos. O que é que pomos no copy? E o nosso chefe, o Nuno, disse: mas as pessoas leem isso. Eu fiquei tipo: oh Nuno, há pessoas que leem. E no dia a seguir, eu vinha no comboio. No meu dia-a-dia, duas pessoas sentadas à minha frente, já não havia lugar, eu ia de pé e a senhora, de repente, passa pelo nosso post, foi do dia do apagão, e eu, que giro, somos nós, e vi a senhora a carregar, ver mais para ler a descrição. Foi uma prova.
Essa senhora, Carolina Guerreiro, chega à frente.
Foi prova do universo.
Exatamente, vai.
Não, eu acho que não há nada que diga melhor, o meu último post foi da M80. Pronto, foi isto.
Okay, é um bom post.
É o que ela respira.
Aceitou qual é.
Qual é o teu Instagram, qual é rapidamente o vosso Instagram, para quem vos quiser seguir? Quiserem partilhar, se não quiserem, não partilham.
Mas é que o meu Instagram é privado, portanto também não vai servir de muito.
Muito bem. Então vá, que nós somos mais desbocados, eu e tu, Ana Moreira. Paulo _ Fernandes, o último post que isto foi da minha experiência que tive no Alentejo, num sítio incrível. Partilhei, fotografias giríssimas. Fica um bom sítio para ir no Alentejo, ali pertinho de
Beja.
Castro Verde. Um sítio giríssimo, se quiser, foi ver. Foi partilhar a experiência. Portanto, é dar uma vista de olhos.
Exato. É isto. Olha, muito obrigado pelo vosso contributo.
Obrigado, vocês foram incríveis. Viva a corteira! É tão linda, gosto tanto dela.
O lado B das manhãs da M80.
A nossa Carolina Guerreira é de quarteira, a nossa produtora.
Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
A outra Carolina, não sabemos onde é que é, do mundo.
Este é um podcast M80.
É Lisboa, Paulo.
É Lisboa.